o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, teremos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também teremos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Será que é isso que está escrito? Não, o verbo está no presente. E essa é uma das maravilhas do Evangelho e da graça de Deus e da justificação pela fé, porque ela é imediata, ela é presente. Hoje nós vivemos num Ocidente cristianizado, onde a grande maioria dos que se dizem cristãos não tem certeza alguma da sua salvação. Dizem crer em Jesus, vão todos os domingos a alguma igreja, a algum lugar de culto, cantam hinos, fazem ofertas e leem a Bíblia, mas você pergunta: se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu preciso perseverar até o fim. Ah, eu preciso ainda me livrar de alguns vícios. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E aqui o que diz? Sendo, pois, justificados pela fé, não diz teremos paz com Deus. Diz temos paz com Deus. É uma coisa presente, já é um desfrutar presente, uma garantia presente. Temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Ah, não sei, se eu preciso perseverar, eu preciso ir na igreja, eu preciso... Então você não tem paz com Deus. Porque a paz está fundamentada naquilo que fala no último versículo do capítulo 4, o qual por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esse é o Evangelho. Todo o Evangelho pode ser condensado em apenas um versículo. Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É isso que Paulo prega também em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala aos coríntios, o evangelho que ele levou aos coríntios, que Jesus morreu morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então agora nós temos paz com Deus. E não só temos paz com Deus, como também no versículo 2, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, não é uma coisa futura, embora a gente saiba que no futuro encontraremos o Senhor, mas é já uma confirmação de algo presente. E existe um evangelho sendo pregado hoje no Brasil, de influência de um autor norte-americano e também de um pregador norte-americano que é muito popular aqui, e aqui tem um pastor de uma igreja também que prega, é muito popular, muitos gostam do que ele prega, e poucos percebem que o que ele prega não é o evangelho, porque é interessante ver a sutileza como as coisas caminham, não é? Existe um tipo de evangelho, que não é evangelho, que chama-se salvação pelo senhorio. O que é a salvação pelo senhorio? Se Jesus é meu Senhor e ele está no domínio completo da minha vida, eu posso me considerar salvo. Mas se ele não é meu Senhor, ou seja, eu fiz a minha vontade hoje de manhã, acordei, não fiz a vontade de Deus, fiz minha própria vontade. Ah, então não posso dizer que eu sou salvo. Então toda a firmeza e a certeza da salvação é tirada de Cristo e da sua obra e transferida para o pecador. Ou seja, quando eu me sinto bem, eu me sinto obediente, eu me sinto caminhando na palavra de Deus, ah, então eu posso dizer que eu estou salvo, mas amanhã quem sabe? Obviamente isso não é o evangelho da graça, não é isso que diz aqui. Não é isso que diz aqui que por nossos pecados o Senhor foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nada na certeza da salvação do crente depende de si mesmo, da sua condição, do seu andar, daquilo que ele acha que é, nada, nada. Tudo está firmado na obra de Cristo na cruz, e tudo está firmado hoje em Cristo na glória. Porque a salvação está em Cristo, não em mim. Não o que eu penso da salvação, não o que eu acho de mim mesmo, não o que eu considero estar ou não andando segundo a vontade de Deus. Porque até o andar segundo a vontade de Deus vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma ideia do que seja andar segundo a vontade de Deus. E muitos podem estar até se enganando, achando que estão andando segundo a vontade de Deus e não estão. Mas, graças a Deus, não é nisso que está a firmeza da nossa fé, mas é na pessoa de Cristo. A salvação não está numa coisa qualquer que não seja a pessoa de Cristo. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa, que foi um colega de ginásio, e o título do e-mail era o seguinte: você tem certeza de que está pregando a verdade? E depois ele falar, ele deu de uma determinada organização religiosa, depois ele falar que ele, nessa organização eles também creem em Jesus, e creem que Jesus veio salvar pecadores, e creiam que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele começa a dissertar todo um relatório dos grandes feitos dessa organização, de quantos milhões existem em todo o mundo, de quantas literaturas são divulgadas, e etc, etc. Então, no fim do longo e-mail dele, a pergunta era minha. Eu que estava fazendo a pergunta a ele. Você tem certeza que o que você está pregando é a verdade? Por quê? Porque naquilo que ele falou, que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu e ressuscitou, eu também creio, e é só isso que eu falo, na verdade, na pregação do Evangelho, mas todo o resto que ele acrescentou, obviamente eu não tenho, porque eu não sou membro daquela organização. Então tudo se deduz então que o que ele quer chamar de verdade é ser membro daquela organização, praticar todas as obras daquela organização, fazer tudo direitinho, etc, etc, etc. Essa é a verdade para ele. Então a minha resposta foi: você tem certeza de que está pregando a verdade? Porque apenas no ponto que era comum do que ele professou, crer em Jesus e que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é isso que eu creio. Mas o que eu não tenho em comum com ele é ser membro dessa organização religiosa. Então para ele isso é a verdade. Então qualquer coisa que uma pessoa acrescentar a Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, morreu para levar os nossos pecados na cruz e pagá-los ali na cruz e ressuscitou para nossa justificação, qualquer coisa que eu acrescente a isso não é a verdade. Não é a verdade, é a mentira. Porque aqueles que estão na verdade podem dizer de boca cheia, e eu tenho certeza que esse colega de infância, de ginásio, não terá essa certeza, porque ele acredita que ele precisa continuar nessa organização, fazendo todas as visitas, todos os trabalhos de portão em portão, de porta em porta, ele nunca vai ter certeza se fez tudo direitinho, até que chegue o dia do juízo final. Então, obviamente, ele não pode dizer de boca cheia: temos paz com Deus. Porque como alguém que ainda está com seus pecados pendentes numa lista e uma espada pendurada sobre a sua cabeça por um fio de cabelo, que se ele bobear, esse fio arrebenta e cai a espada, que é o juízo eterno de Deus, como é que uma pessoa assim vai viver em paz? A não ser que seja hipócrita. A não ser que diga: não, eu realmente sou um cara legal, eu sempre fiz a vontade de Deus. Nossa, eu não peco mais, eu estou puríssimo, 24 horas por dia, não tenho um pensamento mal. Como? Quem é esse? É só se for a estátua de alguém, esculpida em mármore, mas não é um ser humano. Porque se alguém disser que não peca, já está pecando, fala lá em 1 João, porque é mentiroso, está mentindo, 1 João fala. Então, nessa situação tão horrível que nós estamos, na nossa condição de pecadores perdidos, como alguém poderia julgar estar andando segundo os preceitos de Deus? Obviamente a Bíblia pede que nós andemos de acordo com aquela salvação que temos e com a nova vida que recebemos quando cremos em Cristo. Essa é a consequência de uma salvação consumada. Mas em nós mesmos não há um átomo sequer de justiça, de retidão, que possa garantir que esse fio de cabelo que pendura a espada do juízo sobre a nossa cabeça não vá se arrebentar a qualquer momento. No momento em que eu tive um mau pensamento, meu coração para de bater. Para onde eu vou? Esse mau pensamento não deu tempo de eu confessar, de eu julgá-lo, de eu fazer alguma coisa em contrapartida. Para onde eu vou? Mas não. O que a Bíblia deixa muito claro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada. Como? Pelas minhas obras, pela minha bondade, pela minha religião, pela organização que eu frequento? Não. Temos entrada pela fé a esta graça. Por que que a Bíblia fala tanto da palavra graça? Porque a salvação só pode ser recebida de graça. Se eu tentar pagar pela minha salvação, já não é graça. Eu já vou querer ter entrada a esta coisa que eu conquistei pagando. O que é graça? Graça é favor imerecido, favor que ninguém merece. Algo que nós falamos, olha, eu realmente não tenho. Ah, ok, então eu vou te ajudar. Deus fala para mim, eu vou te ajudar, então, porque você não tem. Você não tem nada em si que possa se justificar ou justificar sua salvação ou limpar os seus pecados. Como você não tem nada em si mesmo, então eu vou oferecer algo por você, no seu lugar. O sangue de Cristo Jesus na cruz. Morrendo ali pelos nossos pecados, ressuscitando ali para a nossa justificação. Agora eu posso dizer, estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, quando Deus se manifestar para nos tirar aqui desse mundo e estarmos na presença dele. Com que pecado? Todos aqueles que ficaram na cruz, que nenhum deles entrará no céu porque ficaram na cruz. O salvo por Cristo teve todos os seus pecados pagos através de um cordeiro substituto que foi sacrificado ali no lugar do pecador. Isso é a graça de Deus. Essa é a certeza que Deus nos dá a respeito da nossa salvação. Mais adiante um pouco, esse versículo, o versículo 5, fala que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós poderosos, firmes, fiéis, constantes, perseverantes, não. Estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos bons, pelos justos, pelos cidadãos honrados, pelos puros, não. Morreu a seu tempo pelos ímpios. E quem Deus justifica? No capítulo anterior, capítulo 4, nós vimos no versículo 5, que Deus é aquele que justifica o ímpio. Nenhum bom será justificado. O Senhor Jesus falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando ele fala que 90... Ele se dirige aos fariseus e fala que 99 ovelhas foram deixadas no deserto, e o bom pastor saiu em busca da única ovelha desgarrada, da ovelha perdida. Ele estava dando um recado para os fariseus, que era o seguinte: vocês são as 99 que não precisam de médico, que acham que não precisam de médico. Mas sabe onde eu estou deixando vocês, porque vocês se acham assim? Num deserto, num lugar onde não tem comida, num lugar onde não tem nada para sobreviver, porque vocês se acham justos. Era esse o recado que ele dava para aqueles fariseus ali, apesar de alguns hinos de algumas religiões evangélicas falarem que ele deixou as 99 no aprisco, né? E não, ele deixa no deserto as 99. Os 99 eram os fariseus. E o pastor estava mais interessado em uma ovelha desgarrada do que em 99 que se consideravam justos, porque esses achavam que estavam sãos, não precisavam de um salvador. E o pecador, que é aquele que sabe da sua ruína, sabe do fio de cabelo que pendura a espada do juízo sobre a sua cabeça, ele vai chegar arrastando na presença de Cristo e falar: Senhor, me salva, eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Me salva, por tua graça somente. Perdoa os meus pecados, porque eu tenho muitos, eu não sei nem contar, eu esqueci já quais são. E aí, o que Deus faz com esse pecador? Salva. Perdoa seus pecados, porque o sangue foi derramado no lugar dele. E ele pode dizer: eu tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus? Tenho, porque Deus fez as pazes comigo. Deus fez as pazes comigo. Deus pagou o preço que era necessário para cobrir a minha dívida. Você está firme? Está firme? Estou firme. Porque a minha firmeza não está em mim. A firmeza em mim é morão no brejo, é geleia na onda de bêbado, como a gente costuma falar. Não temos nada de firme em nós. Nós somos cada vez mais balança para um lado, balança para o outro. Mas a firmeza está em Cristo, que é a rocha, no qual a âncora da fé fica presa para que o navio não saia do lugar, para que ele fique seguro. Temos paz com Deus? Tenho paz com Deus. Tenho entrada pela fé esta graça? Tenho entrada pela fé esta graça, porque foi isso que Deus prometeu. Tenho firmeza, estou firme. Isso é o que Deus promete para nós, é isso o que vai falar também aqui esse capítulo 5 e os próximos capítulos também de Romanos.
Quanto à nossa justificação, nós temos paz com Deus. Agora já temos. Mas muitos perguntam, mas eu creio, e por que às vezes eu não estou em paz? Porque a palavra distingue duas coisas bem distintas, ela mostra bem claro. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é Cristo que conquistou para nós. Ou seja, nós éramos inimigos pela morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós temos paz com Deus, Ele não está nos tratando como inimigos, nem nós a Ele como inimigos, mas fomos reconciliados. Mas a paz de Deus é diferente. Isso nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque nós temos paz com Deus por meio da ressurreição de Cristo, Ele conquistou isso. Porém, nós estamos nesse mundo e nós, muitas vezes, falhamos e às vezes acordamos num mau humor ou qualquer coisa assim, e parece que a gente não tem essa paz que a gente fala que já temos. O fato é que nós estamos ansiosos por muitas coisas. E aqui ele fala, levar essas ansiedades diante dele em oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Então, nós temos paz com Deus, e a paz de Deus, por meio da nossa comunhão com Ele, Ele confirma em nossos corações e guarda os nossos corações em Cristo Jesus também. E é interessante que toda vez que está falando do cristão, é em Cristo Jesus, é tudo em Cristo. Fora de Cristo, nós estamos na carne. Tudo é em Cristo.
Interessante, no versículo 1, versículo 11, alguns irmãos usam um exemplo interessante para explicar. Eles falam assim, do versículo 1 a 11, é como se um cristão se convertesse, ou seja, aceitou se Deus fala do homem e da necessidade dele se arrepender e aceitar Cristo como seu Salvador, sabendo que nada ele poderia fazer para ser salvo. Então é a mesma coisa que ele se convertesse e no segundo seguinte morresse. Do versículo 12 ao fim do capítulo, já é o cristão que se converteu, mas não morreu. Ele está aqui nesse mundo ainda. Então ele se depara com as suas duas naturezas. A natureza pecaminosa de Adão e a nova natureza dada por Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Então nós vemos que um versículo também interessante em Sofonias, eu vou ler capítulo 1, versículo 7, fala assim: cala-te diante do Senhor Jeová, porque
está escrito, porque o Senhor preparou o sacrifício
e santificou os seus convidados. Daí a gente lembra do que nós acabamos de ler no capítulo anterior. Abraão foi justificado antes dele conhecer que tinha que ser circuncidado. Ou seja, antes que houvesse a menção de que haveria a lei. Então, é Deus que justifica. Outra vez, um ponto muito importante, em Isaías 32, versículo 17, fala assim: e o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Então nós vemos que tudo foi feito por Deus. Não cabe a nós, porque muitas vezes as pessoas, no exercício que têm de tentar chegar-se a Deus, eles vão procurar por paz e segurança antes de procurar aquele que provê todas essas coisas. Então é muito importante a gente lembrar disso e saber que nós que nos convertemos e não morremos no segundo seguinte, nós ainda temos que encarar ou experimentar a vida aqui nesse mundo, nesse deserto espiritual. E que, apesar de tudo, Deus, na nova vida, nos dá condições de, mesmo com tribulações, nós podemos dar glória a Deus. Quem poderia dizer aqui que poderia ficar jogado numa fornalha e estar em paz? Ou se alegrar até? Quem poderia aqui ser jogado numa cova de leões, famintos, e confiar em Deus? Nós vemos que, pela nova vida, nós podemos passar por tribulações sabendo que elas vão produzir frutos de justiça. Então isso é um conforto para o cristão também, lembrar disso. E se nós estamos aqui apenas procurando por paz e segurança, sem pensar no que proporciona isso, na primeira tribulação ou depois de algumas tribulações nós vamos sair daqui. E meu irmão sempre falava assim: se eu estou aqui por causa de alguém, por causa talvez desse mesmo alguém, eu vou sair. Então nós não estamos olhando aqui para as coisas que estão abaixo. Nós temos aqui e devemos estar aqui somente por causa de uma razão: da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
A salvação tem três aspectos. Eu posso dizer que eu estou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. É interessante pensar, mas como que pode isso, né? Eu estou salvo porque eu estou já justificado, perdoado de todos os meus pecados, pela fé em Cristo e na sua obra já consumada. Isso dá ao crente a certeza da sua salvação eterna. Mas eu estou sendo salvo é no dia a dia. Como o irmão falou, é o andar diário. E aí talvez o versículo que fale disso seja o 10, Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, isso já é passado, ou seja, não se discute mais isso, pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, ou seja, uma condição já determinada, já gravada em pedra, seremos salvos pela sua vida. Eu creio que essa seja a salvação diária, não é? Quando o Senhor vai lidando conosco no dia a dia, não envolve a salvação eterna. Talvez se algum irmão puder elaborar mais sobre isso, mas eu creio que aqui não está falando de salvação eterna, mas a salvação no dia a dia. E também é como a santificação, né, que tem esses dois aspectos. Eu sou santo, absolutamente santo, aos olhos de Deus, pela obra de Cristo e por Ele, né, no céu hoje, Deus olhando para mim através de Cristo, mas eu sou santificado, eu tenho que me santificar todos os dias, me separar do mal todos os dias. Então são dois aspectos também da santificação. Mas a salvação, eu estou salvo, perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, redimido, reconciliado com Deus, mas eu estou sendo salvo pela sua vida agora. E no versículo 11, fala também que a reconciliação eu já alcancei. Agora alcançamos a reconciliação. Por nosso Senhor, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Já temos a reconciliação. Mas quando eu serei salvo? É o versículo 9. O versículo 8 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se a gente abrir no capítulo 2, no versículo 5, nós vamos ver de onde seremos salvos. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então eu fico salvo, eu serei salvo, porque eu não entrarei no juízo de Deus, não estarei sujeito ao juízo que cairá sobre todos os homens.
Para acrescentar aqui ao versículo, nosso capítulo 5, versículo 10, salvo pela sua vida, realmente é o diário, porque a vida do Senhor na glória, ou melhor dizendo, em glória, intercedendo por nós. Essa salvação da sua, pela sua vida, certamente não é a vida dele aqui, sim, hoje. Por isso que realmente é o dia a dia, né? É a intercessão dele por nós, no dia a dia. É porque muitos pensam que aqui seremos salvos pela sua vida. Foi a vida dele aqui que nós temos que seguir exemplo da vida dele. Mas na realidade, a vida dele aqui, embora sendo exemplo, mas ela na verdade condena, né? A perfeição de Cristo, na verdade, nos condena. Então é essa graça que nós fomos introduzidos. Então é ele, hoje, nos dando toda a capacidade, o Espírito Santo, dado a nós. E nós, mesmo assim, ainda nós somos guardados pela intercessão dele, da vida dele hoje, por nós. Não a vida dele aqui, a vida dele lá. Ele intercede por nós.
Isso tem um paralelo no Antigo Testamento, em Êxodo 17, quando o povo estava no deserto, depois de terem sido libertados do Egito. E Deus provê, então, uma rocha que acompanhava eles no deserto. Interessante isso, a água da rocha que acompanhava eles no deserto. A água que eles beberam durante toda a jornada do deserto foi a água da rocha. E a rocha é Cristo. E também, no mesmo capítulo 17, nos fala de um inimigo que eles teriam até o fim da vida, que era Maleque, que é uma figura da carne. E tanto no sustento deles de água para beber, que foi Cristo, a fonte da água para eles beberem no deserto, como na proteção contra Maleque, isso representa essa salvação diária que nós temos agora andando nesse mundo. E tudo isso, obviamente, vem de Cristo também.
Me parece que é bem o que fala em Hebreus, né, capítulo 4, versículo 14 ao 16, apenas. Hebreus 4, 14. E visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse trabalho de intercessão, né, de Cristo, como Melquisedeque, né, o sumo sacerdote, não da ordem de Arão, né, Cristo ressurreto intercedendo por nós.
É o duplo aspecto da obra de Cristo. Ele como nosso sacerdote, como sumo sacerdote, intercede por nós na presença de Deus contra as acusações do acusador, né, que é Satanás. E em João, 1 João, é como advogado. É quando caímos, ele como advogado entra em nossa... nosso socorro. É 1 João capítulo 1, creio que é aqui, capítulo 2, né? Não, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. Aí ele não é como sumo sacerdote, é como advogado. O sumo sacerdote apresentava a oferta diante de Deus, para ser aceita diante de Deus pelo povo. Agora, o advogado aqui, que é o consolador, essa palavra advogado é a palavra de consolador que o Senhor fala no Evangelho. Eu vou mandar um outro consolador, é um advogado. Esse advogado é quando nós caímos em pecado, então ele vem como advogado para nos. Para com o Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo.
É, advogado aí. Advogado junto ao Pai, não a Deus. A Deus é juízo, ao Pai é restauração, né? É o trabalho dele para restauração ao Pai, é o trabalho de filiação. João, quando fala a Deus, é juízo. Pai é filiação, é relação com o Pai. Por isso que esse advogado aqui não é no caráter, como muitos pensam, como intercessor de uma sentença de juízo, né? Aqui é o Paracletos, por isso que é, porque é junto com o Pai, e não a Deus.